1 Samuel, capítulo 2. Nós estamos vendo um contraste. A palavra de Deus faz bastante isso, de contrastar o negativo com o positivo. Nem sempre nas nossas vidas esse contraste está tão forte. Aqui no caso, nós estamos estudando o contraste entre uma liderança corrupta, os filhos de Eli, e uma nova liderança que Deus está levantando, Samuel, que vai ser usada por Deus para quebrar os ciclos dos juízes. Então, nós temos uma liderança corrupta e nós temos uma nova liderança, uma liderança que ministra ao Senhor, que serve ao Senhor. Porém, nem sempre nós podemos ver, ou em nós mesmos, ou nos outros, um exemplo tão claro, porque os filhos de Eli eram o exemplo de tudo que era negativo em relação a uma liderança. Existem casos assim, mas na maioria dos casos nós temos uma mistura. Na nossa própria vida, você pode ver alguma coisa dos filhos de Eli e alguma coisa de Samuel. Nós temos uma mistura, mas aqui esse exemplo tem o contraste mais forte, é preto e branco, para a gente poder identificar, para a gente poder caracterizar. Então, desde a última aula, que faz umas 3 semanas, nós estivemos vendo os filhos de Eli, não vamos repetir tudo isso, mas se você esteve naquela aula, ou se não esteve, eu não enumerei esses 2 pontos que nós já vimos. Então, se você quiser anotar na folha, em algum lugar, só vamos colocar esses 2 pontos que nós já vimos sobre a liderança errada, a liderança corrupta dos filhos de Eli, para a gente poder entender melhor. Primeira coisa que nós vimos neles, está aí no capítulo 2, versículo 13 e 14. Quando chegava alguém para trazer um sacrifício pacífico, nós falamos sobre os diferentes tipos de sacrifício e que esse sacrifício era um sacrifício que o ofertante também comia da carne deste animal. Depois de oferecer a gordura ao Senhor, depois de também tirar a parte do sacerdote, ele então ficava com o restante da carne para si. Que era esse tipo de sacrifício. Mas aqui no versículo 13 e 14, o primeiro passo da liderança corrupta aqui é que eles tiravam aquilo que era do ofertante. Eles roubavam, eles pegavam com aquele garfo grandão assim, de 3 dentes, metia no sacrifício, no animal, e arrancava tudo que eles conseguiam com aquele garfo. Então eles estavam tirando algo que era do povo. Isso é uma marca de uma liderança que não está fazendo a vontade de Deus. Em vez de apenas levar o povo a ofertar ao Senhor, eles tiram do povo. Eles tiram, eles não deixam, não era uma coisa voluntária. É uma coisa, e isso pode ser feito de várias formas. Uma liderança que coloca medo, uma liderança que coloca uma série de fatores, vocês têm que fazer isso. Existem muitos exemplos na história da igreja, nas experiências contemporâneas, existem muitos exemplos de lideranças que obrigam, o povo fica assim, eles não estão dando voluntariamente ao Senhor. E não é só dinheiro. Quando nós falamos de ofertas, lembra que não é só dinheiro. A própria gordura que nós falamos na última aula, que se oferece o melhor ao Senhor, não é só dinheiro, é seu tempo, é sua energia, é sua vida, envolve muito mais coisas do que só o dinheiro. Mas uma liderança que não está servindo a Deus leva o povo a dar por obrigação, ou nem a dar, eles arrancam, né? Porque eles chegavam com o garfo e tiravam. Então, esse é o primeiro passo, né? Uma liderança que está tirando do povo, isso tira a voluntariedade. Você pode examinar a sua própria vida partir do momento, a gente fala o dízimo, o dinheiro, é sempre bom porque é uma coisa prática, mas como eu tenho falado assim, não é a única coisa. Mas se você está fazendo isso por mera obrigação, ou porque, né, eu lembro que uma vez eu estava visitando uma Assembleia de Deus, achei interessante, isso faz muitos anos atrás, provavelmente não fazem isso mais, mas naquele tempo, eu lembro assim que naquele culto, eles levantavam e liam os nomes das pessoas, os membros da igreja e a quantidade de dinheiro que a pessoa dava. Então, o que uma pessoa nesse contexto vai dizer? Ah, eu vou dar porque senão todo mundo vai olhar, né? Quem sabe se eu sou membro da igreja, ele vai falar, Christopher, zero, né? Que vergonha que eu vou ficar na frente de todo mundo, né? Então, é um exemplo de como a pessoa pode estar dando como aparência, como apenas uma coisa exterior, né? Então, existem muitas outras formas de fazer isso, mas quando você, olhando para você mesmo, quando você está fazendo, seja tempo, vindo nos cultos, qualquer coisa, lendo a Bíblia, qualquer coisa que você fizer para o Senhor, que é apenas uma obrigação, você não está dando voluntariamente, Deus não se agrada, aquela oferta não é aceitável diante de Deus. Não adianta citar o versículo depois dos dízimos ou de outras coisas. Oh, Deus, eu dei os 10%. Porque aquilo que não sai do coração, a oferta, o cheiro suave, não chega lá, né? Então, não tem resultado também. Então, isso é um dos aspectos. Depois nós vimos que isso é interessante ver como pecado, como qualquer coisa, que o começo é pequeno, às vezes começa com algumas atitudes, mas sempre piora. Aquilo que é da carne vai aumentando, como aquilo que é do espírito. A nossa vida nunca é estática, nós temos falado isso, você nunca fica parado. Ou você está se aproximando mais de Deus, ou está se afastando dele. Não existe um jeito assim de, né, vou fincar meu pé aqui, nem vou muito para frente, nem vou para trás. Não existe isso no plano de Deus. Então, essa liderança corrupta, ela não ficava contente com isso. Então, depois, no versículo 15, nós temos um outro passo. Eles não só enfiavam o garfo no sacrifício, mas depois eles iam um passo além. Antes mesmo, está escrito no versículo 15, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que o sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem, queime-se primeiro a gordura, olha, em vez do sacerdote ensinar para o povo os caminhos de Deus, o povo, né, o ofertante está falando para o sacerdote, oh, você está fazendo uma coisa errada, né? Está invertendo aqui, né? O ofertante está dizendo, não, queime-se primeiro a gordura, era o sacerdote que tinha que falar isso, queime-se primeiro a gordura, depois tomarás o que quiseres. Então ele lhe dizia, não, hás de dá-la agora, senão tomá-la aí à força. Então aqui é mais um passo além, quer dizer, ele está tomando a força, mas o segundo passo não é só que ele está tomando a força, ele está pegando o que é de Deus. Então a liderança pode pegar o que é de Deus, mas fazer com que o povo faça sem espontaneidade, sem voluntariedade, isso já é uma coisa ruim, mas o segundo passo além é dele tomar a força, mas pegar aquilo que é de Deus, porque do sacrifício tinha uma parte que era de Deus e uma parte que era do sacerdote, mas ele estava pegando o que é de Deus. Então, quando a liderança pega algo que é de Deus, é muito, muito sério. E uma das coisas que nós sabemos que é muito perigoso, né, uma das tentações mais perigosas que tem para qualquer líder, o que nós costumamos pegar de Deus? Que não é nosso, que não é dinheiro. Tem dinheiro, isso pode também. Mas o que é uma outra coisa que é muito comum? Qualquer pessoa, não é só líder. Você faz uma coisa para Deus, o que você pega que não é seu? A glória. Você pega a glória. A glória pertence a Deus. Deus fala que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então nós pegamos a glória, pegamos o mérito, pegamos a honra daquilo que é feito, pegamos para nós, isso é uma das partes. além de outras. Então a liderança começa a pegar a parte que é de Deus, a melhor parte, a gordura, aquilo que é de Deus, ou antes de se dar a Deus, eles queriam essa carne, antes de queimar a gordura, também era uma coisa errada. E daí, então, finalmente, o terceiro e pior passo, versículo 22, ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, o terceiro passo, né, nós colocamos aqui na folha, na letra, no número 5, né, B5, os filhos de Eli, afronta máxima. Né, as coisas sempre começam meio disfarçadas, meio escondidas, não abertas, não declaradas, mas nesse último passo, os sacerdotes tinham perdido totalmente qualquer tipo de temor de Deus, porque para fazer isso que faziam, com mulheres que serviam, né, a Bíblia não fala muito sobre esse serviço, mas evidentemente tinha uma função que as mulheres faziam ali para servir, para fazer algum serviço para a casa de Deus. Então, em vez dos sacerdotes, que a função nosso como ministro não é trazer as pessoas para nós, a nossa função, pai e mãe, líder de grupo de oração, tem pessoas que são usadas em dom de profecia, tem pessoas que oram. Eu tenho enfatizado muito que não é só um pastor que está em muita evidência, existem muitos níveis, muitas situações, o evangelista, qualquer ministério, nós podemos pegar as pessoas e trazê-las a nós. O que que significa? Isso é prostituição, adultério espiritual, mas o que que é? Em vez do ministro levar as pessoas a Deus, em vez desses sacerdotes serem pessoas para abençoar essas mulheres e todas as pessoas que vinham para a porta da casa de Deus, eles estavam usando as pessoas para seu próprio prazer. Então nós sabemos que esse tipo de pecado pode até ser pecado sexual, como aqui, mas eu estou querendo ampliar para vocês entenderem que isso é uma figura de um pecado muito mais amplo. Nós podemos estar fazendo a mesma coisa, olha que coisa horrível, que pecado, né, grosseiro, mas nós podemos estar fazendo a mesma coisa sem estar aparentemente, não tem aparência, mas é a mesma coisa. O que que é? É estar usando as pessoas para seu próprio benefício, para seu próprio prazer, usando as pessoas, toda nossa natureza humana gosta dos aplausos, gosta dos elogios, gosta de ser servido, mas a nossa função não é fazer com que as pessoas nos sirvam, a nossa função é fazer com que as pessoas sirvam a Deus. A nossa função é levar as pessoas para Deus. Mas isso aqui, então, é o terceiro passo em que as pessoas, os ministros, usam as pessoas para seu próprio prazer, em vez de levar as pessoas para Deus. E depois, agora, vamos continuar aqui no versículo 23. Eli fala com os seus filhos. Então, ele lhes disse, por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama a que ouço entre o povo do Senhor. Olha que palavra séria agora no versículo 25. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Esse versículo, se você refletir nele, é meio pesado, né? Eles não, vamos prestar atenção. Primeiro vamos colocar o quarto passo aqui, quer dizer, então nós temos os três passos da liderança corrupta, e o quarto e mais terrível passo, o estado pior, em que alguém, não só um líder, qualquer pessoa, o estado pior em que alguém pode estar, é esse estado. Eles não deram ouvidos. Né? Eli falou uma palavra seríssima. Ele falou assim: olha, o que que vocês estão fazendo? Mas eles não deram ouvidos, aquilo ali, eles já não tinham mais temor de Deus. Esse estado, a Bíblia chama em outros lugares, de coração endurecido. Então, o quarto estado em que qualquer pessoa, não só um líder, qualquer pessoa pode estar, o quarto estado é o estado de coração endurecido. Você não ouve mais. Pode chegar alguém, pode chegar um profeta, pode chegar, pode ter sinais do céu, você não ouve, né? E você tem alguns exemplos, nós vamos fazer um estudo, nós, quem estava na época, a gente estava estudando em Êxodo, deve lembrar que a gente falou sobre Faraó, mas ele foi um exemplo de como ele ficou com o coração endurecido. E aí nós temos esse mistério que nós tivemos também com Faraó, que fala assim que Deus endureceu o coração de Faraó. Então surge aquela pergunta, mas espera aí, né? Como é que esse negócio, o que você entende quando você lê aqui no versículo 25, eles não deram ouvidos à voz de seu pai porque o Senhor os queria matar. De repente você para e pensa assim, não, mas então Deus não queria que eles se arrependessem? Deus estava afim de matar? Isso está de acordo com o que você conhece de Deus, da Bíblia, da natureza de Deus? Não tem um versículo que fala que Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, não é isso? Então como é que eu vou, né, como é que eu vou conciliar essa frase aqui? Esses filhos de Eli não deram ouvidos porque o Senhor os queria matar. Então nós queremos parar um pouquinho. Lembre que a gente faz essas perguntas, né? Você deve fazer essas perguntas quando você lê a Bíblia, mas lembre que você nunca vai ter uma resposta. Se você achar, é porque não é uma resposta totalmente de Deus. Você nunca vai achar uma resposta bem racional, né? Uma fórmula, 1, 2, 3, assim como qualquer mistério de Deus. Jesus é homem, é Deus, a Trindade, tem muitos mistérios que você nunca vai ter, nunca deve esperar encontrar uma resposta que satisfaz sua mente. Porque se você achar, você conseguiu reduzir Deus para o tamanho da sua mente. Que Deus é esse que você acabou de descobrir? Não é o Deus soberano, infinito, além da nossa compreensão humana. Você conseguiu encaixotar Deus dentro da sua fórmula humana. E isso não está certo. Então, aqui nós temos um dos grandes mistérios da Bíblia. Qual é? Às vezes nós chamamos isso de predestinação. Como que Deus já ordenou, parece que Deus já marcou esses dois filhos de Eli, ele nem vai permitir, Deus nem está interessado que eles se arrependam, porque ele já marcou X na testa deles, ó. Esse aí não vai se arrepender, esse aí está marcado para o inferno. Você acha que é assim? Mas cuidado, nós não vamos encontrar uma fórmula. Porque existe um mistério, esse mistério envolve o nosso coração. Mas vamos colocar isso pelo menos num contexto maior. Que se você isolar esse versículo, algumas seitas fazem isso, né? Alguém falou assim, que a melhor coisa que você faz quando vem testemunho de Jeová, ou outros assim que conhecem bem a Bíblia e começa a citar versículos, você fala, espera aí, onde que está esse versículo? Ah, está em 1 Samuel 2:25, então vamos abrir lá e vamos ler o contexto, né? Às vezes o próprio contexto já mostra que não é bem daquele jeito. Outras vezes, como nesse caso, não é tanto o contexto do capítulo, mas o contexto de outras passagens que você precisa confrontar. Então, vamos primeiro ao livro de Provérbios e vamos ver as palavras de um grande sábio, se ele pode colocar alguma luz sobre essa questão. Provérbios 15. Versículo 10, Provérbios 15, 10. Disciplina severa há para o que deixa a vereda. O que odeia a correção morrerá. Disciplina severa há para o que deixa a vereda. Aqui nós temos claramente o contexto de uma pessoa que está deixando. Nós não estamos falando, os filhos de Eli não eram pessoas que nunca tinham conhecido os caminhos de Deus, não é verdade? Eli, o que nós sabemos de Eli é que Eli era um homem de Deus. Ele era um homem temente a Deus, ele tinha seus problemas, nós vamos ver onde ele errou, mas ele era um homem de Deus. Então, com certeza, os filhos de Eli, eles não eram pessoas assim, que estavam pecando porque nunca conheceram a verdade. Não, é o contrário, eles foram criados dentro do caminho certo e estavam deixando o caminho. Isso que fala, disciplina severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a correção morrerá. Quem ama a correção? Seja sincero. Quem ama a correção? Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta que alguém chegue depois que você fez alguma coisa, talvez para Deus, você deu uma palavra e chega assim, olha, isso que você falou, você se exaltou, você tinha um elemento da carne. É gostoso ouvir isso? É bom alguém chegar e falar assim, olha, você fez tudo errado, né? É lógico que tem muitas pessoas que fazem a correção da maneira errada, não é verdade? Nós como pais, quantas vezes nós corrigimos da maneira errada, chegamos aí destruindo, arrasando, né? Ai, que coisa que você faz, você sempre faz assim, né? Tal. Aí nós queremos que os filhos amem a correção, não é verdade? Né? A gente chega assim arrasando, né? A correção, né, precisa ser feita da maneira certa, mas o que odeia a correção morrerá. Vamos ver um outro, Provérbios 29, versículo 1. Esse versículo aqui é bem mais claro. Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. O duro que ninguém sabe o que é cerviz, né? Pescoço, né? O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Deus está falando, vai para cá, a gente endurece. Endurece. Está querendo que eu mude? Não, eu vou ficar assim. Estou fazendo assim, eu vou continuar nesse rumo. Muitas vezes repreendido, endurece a cerviz. O que vai acontecer? Será destruído de repente, sem que haja cura. Então, basicamente, o que nós queremos, eu vou ler uma outra passagem daqui a pouco, mas vamos estabelecer mais ou menos o contexto que eu quero mostrar. Os filhos de Eli, nós não sabemos se Deus tinha tratado outras vezes, é bem provável que sim. Eli falhou como pai, não é nosso assunto de hoje, numa próxima aula nós vamos... Esses assuntos não são muito prazerosos, não é verdade? Você estudar sobre os filhos de Eli, você sai assim, gritando aleluia, não é um estudo assim que leva você a sair regozijando, mas são necessários. A gente precisa aprender, porque nós, né, tem a ver conosco, como eu falei assim, Deus... Permita que nenhum de nós seja um filho de Eli, mas todos nós temos uns elementos disso na nossa vida. Então nós precisamos identificar, né? Nós estamos pegando alguma coisa que é de Deus, nós estamos cobrando de nossos filhos, de outras pessoas que nós lideramos, nós estamos cobrando a lei, as coisas que as pessoas devem dar a Deus, de tal forma que as pessoas não têm espontaneidade. Nós estamos tirando o coração voluntário para dar ao Senhor. Então nós temos um elemento dos filhos de Eli, se nós estamos fazendo isso. E se nós estamos usando as pessoas para nosso próprio prazer, se nós exercemos os dons, a liderança, alguma coisa que Deus nos deu, para que nós sejamos reconhecidos, para que nós sejamos engrandecidos, nós estamos usando as pessoas para o nosso próprio bem. E isso Deus não admite. Então Deus é muito sério. O juízo de Deus, nós vamos continuar nas próximas semanas vendo o que acontece com Eli, o que acontece com a casa de Eli. É uma das coisas, a história de Eli, talvez seja uma das histórias que mais faz a gente ficar assim. Tem alguns lugares na Bíblia que a gente pensa, será que Deus não foi duro demais? Né? A gente chega a pensar isso. Como Moisés, né, que bateu na rocha lá e Deus falou assim, pronto, você não vai entrar na terra prometida. Meu Deus, Moisés foi tão fiel, fez tantas coisas, agora ele escorregou, agora acabou, não tem chance mais para ele. E Moisés não se conformou e ficou insistindo com Deus, e Deus ficou bravo com ele, falou assim, não fale mais nesse assunto, eu já falei, acabou. Não foi duro demais? Mas quando tem essas coisas, nós precisamos aprofundar, porque Deus, o Deus do Velho Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então nós precisamos conhecer esse Deus. E Deus também foi muito duro com Eli. Mas foi muito duro com Eli. E em nenhum momento você vê Eli querendo que os filhos dele fizessem uma coisa errada. Olha que ele falou uma palavra certa com os filhos que nós acabamos de ler. Ele falou assim, meus filhos, não façam isso, vocês estão fazendo uma coisa errada. Se você peca contra o homem, você ainda vai ser julgado por homens. Mas se você peca contra Deus, quem que vai ser o advogado seu de defesa contra Deus? Quem se habilita para ser um advogado seu para defender você diante de Deus? Você não tem defesa. Ele falou uma coisa certa. Nós vamos ver depois onde é que ele errou, mas Deus foi muito duro com ele. Deus foi muito duro com os filhos de Eli, com certeza. A gente vendo o que os filhos de Eli fizeram, nós podemos até concordar, né? Deus julgou os filhos de Eli e foi bem feito. Agora, às vezes, os juízos de Deus parecem demorar. Quantos anos será que os filhos de Eli continuaram fazendo essas coisas? Quantos anos? Quanto tempo? A Bíblia fala que isso é uma das coisas que leva as pessoas de coração mau a pensar, não, Deus não vai fazer nada. Deus não está nem aí com as coisas que eu estou fazendo. Então, o homem que muitas vezes repreendido vai endurecendo, chega a um ponto onde não há mais retorno. Irmãos, isso é muito sério, isso não é nenhum homem que vai dizer isso, é Deus que fala. Eu já vi aquela história aí de blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado que não pode ser perdoado. Eu já vi as pessoas usando isso e colocando outras pessoas em condenação. Isso não é coisa que se faça. Jamais Deus deu para nós a capacidade de dizer você cometeu o pecado que não tem perdão. Deus nunca dá esse direito para nós. Mas existe uma linha. E é isso que nós precisamos entender. Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Se eu estou aqui em pé diante de vocês, é pela misericórdia de Deus. Quantas vezes Deus perdoou, quantas vezes Deus foi longânimo com cada um de nós. Mas existe uma linha que você pode passar. No Novo Testamento também. Não é coisa do Velho Testamento, não. Existe uma linha que você pode passar, onde o seu coração se endurece e onde não tem mais retorno. Nós vamos ver agora um caso que vai ajudar a ilustrar isso. No livro de 2 Crônicas, finalzinho, último capítulo, 36. Antes, deixa, se você achou, guarde, nós vamos para lá. Eu vou ler, antes desse versículo, eu vou ler um de Segundo Reis, também sobre, é o último rei de Israel antes do cativeiro. Eu vou ler em Segundo Reis 22 primeiro, depois nós vamos para Segundo Crônicas. Não, Segundo Reis 24, acho. Segundo Reis 24, versículo 18. O último rei de Judá antes do cativeiro. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Joaquim. Assim aconteceu, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, e no final lançou-os da sua face. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia. Esse versículo 20, existem algumas versões, eu não sei dizer nem qual que é mais correta, mas talvez a corrigida, tem uma versão em inglês, que dá a entender que até Zedequias se rebelou como se fosse assim, que Deus permitiu, porque Deus estava tão irado, é mais ou menos como os filhos de Eli, que Deus já tinha determinado que ia destruir Jerusalém, já estava com a sua ira. Então, isso aconteceu, versículo 20, assim aconteceu, assim o quê? Que Zedequias tinha feito o que era mal, que Zedequias estava andando longe de Deus. Então dá aquela pergunta, Deus, então peraí, está certo que Deus foi ficando irado com a desobediência de Israel por muitos anos, mas qual que era a culpa de Zedequias? Parece que aqui dá a ideia de que Zedequias estava fazendo o que era mal porque Deus mesmo estava tão irado que ele já virou o coração de Zedequias para o mal. E como eu falei, assim, tem uma versão que dá até a ideia de que Zedequias rebelou-se contra o rei de Babilônia como uma coisa que Deus o levou a fazer, né? Então, agora nós vamos para 2 Crônicas 36 para a gente ver o outro lado. Por isso que a gente precisa ver sempre os dois lados. Deus tinha um plano, Deus estava irado, o povo de Israel tinha pecado muito contra Deus, a ira de Deus, Deus que é longânimo, tem o pavio longo, difícil ficar irado, mas ele tinha ficado realmente irado. Mas aqui em 2 Crônicas nós temos uma explicação mais completa. Versículo 11, 36, 11. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Agora aqui vai mostrar a responsabilidade dele. Então temos os dois lados nesse mistério. Ele tinha essa idade, fez o que era mal e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Lá no profeta Jeremias você lê isso com bastante detalhes, né? Jeremias conta muitas coisas que ele falou com Zedequias, né? Só para vocês terem uma ideia, se vocês não lembram ou não leram essa parte, Jeremias conta como Zedequias, ele era um rei, assim, às vezes ele ficava irado, ele chamou Jeremias uma vez lá, falou assim, Jeremias, por que você está profetizando contra mim? Né? Porque você imagina só, Babilônia contra Judá. O povo, né, de Judá já tinha uma grande desvantagem contra a Babilônia e sai um profeta falando com todo mundo, vocês vão ser derrotados, vocês vão ser derrotados, Babilônia vai conquistar a cidade. O rei ficava irado, ele ficava assim, furioso. Como que esse profeta, em vez de ajudar a gente e fortalecer a gente para resistir à Babilônia, ele fica profetizando contra mim? Então ele conta como Zedequias fazia isso. Mas ele fala também, os príncipes ficaram irados contra Jeremias e tal, aí ele chamou Jeremias à parte. Zedequias tinha uma certa abertura ainda, ele tinha uma certa ternura para com Deus, e ele chamou Jeremias uma vez e falou assim, Jeremias, mas não tem uma palavra de Deus? Lá no íntimo ele sabia que Jeremias estava falando a verdade. Não tem uma palavra de Deus para mim? Aí Jeremias falou assim, ah, mas se eu falar você vai querer me castigar, colocar na prisão, falou assim, não, eu juro, eu juro. E aí Jeremias falou, né, abriu a verba, falou com ele tudo o que ia acontecer. Aí ele falou assim, Zedequias, o rei, ele tinha medo dos príncipes. Ele falou assim, olha, tá bom, você me falou a palavra de Deus, agora daqui a pouco os príncipes virão e vão te falar, vão te perguntar o que, que você falou comigo. Aí você não fala que você falou comigo. Não, o rei de Judá com medo dos príncipes, do que né, se Jeremias conta, os príncipes iam virar contra Zedequias. E tem outras, um outro lugar onde Zedequias fala assim, ah, o que, que eu posso fazer com vocês? Zedequias era uma pessoa que não tinha firmeza, não tinha autoridade, né? Ele era mole, como era o problema de Eli também. Mas ele não se humilhou, aqui no versículo 12, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que eu tinha feito jurar por Deus. Olha como Deus cobra isso, né? Zedequias jurou para o rei de Babilônia que ele não ia se rebelar. E Deus dá importância para isso. Ah, não, eu jurei para um rei ímpio, ele não tem nada a ver. Não, Deus cobrou isso de Zedequias, ele quebrou o juramento dele para um rei pagão, mas Deus não aprovou. Olha, versículo 13, então, continuando. Endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Então, isso que eu queria que vocês vissem. Às vezes um lugar fala, não, Deus já tinha determinado, Deus já falou, Deus até levou os Zedequias a se rebelar. Sim, como o faraó, Deus, quando chega o ponto que você não quer mais Deus, Deus envia, nós vamos ver no Novo Testamento onde explica isso também, mas Deus envia o espírito de engano para as pessoas acreditarem numa coisa errada. Mas Deus manda engano? Manda, porque a pessoa não tem um coração para obedecer a Deus. Então, o problema de Zedequias foi que ele endureceu a sua cerviz, tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor Deus Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornavam cada vez mais infiéis, seguindo as abominações dos gentios e contaminando a casa do Senhor, que ele tinha consagrado em Jerusalém. O Senhor Deus e seus pais, olha como Deus faz, não só esse resumo aqui, não é só do tempo de Zedequias, vem de antes, mas olha o que Deus faz. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra sem cessar. Você acha que Deus julga alguém sem dar aviso antes? Deus não faz isso. Pode ser um aviso interior, pode ser não ser uma coisa espetacular, mas Deus sempre avisa, Deus sempre toca, Deus está chamando a gente para voltar, Deus está chamando a gente para voltar. Lembre que isso aqui não está falando para os ímpios, isso aqui está falando para o povo de Deus. Deus enviou-lhes a sua palavra sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus não quer julgar seu povo. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que Deus é muito longânimo. Ele podia ter feito isso a primeira ou a segunda vez. Se você for estudar a história, você vai ver que Deus esperou 10, 15, vários reis, vários ciclos, várias situações, até que chegou o ponto, até que a sua ira subiu tanto contra seu povo que não houve mais nenhum remédio. Existe essa linha. Eu não aconselho você a descobrir aonde está essa linha. Os filhos fazem isso. Quando vê que a mãe fala assim, não faça isso, senão você vai apanhar. Aí faz e não apanha, aí eles vão, até chegar ao ponto. Só que o julgamento do pai e da mãe, às vezes, não é tão sério, então na próxima vez eles arriscam de novo. Com Deus não vale a pena arriscar. Com Deus não vale a pena descobrir aonde que está essa linha que pode ser atravessada. Só uma passagem agora no Novo Testamento, para que vocês vejam também. 2 Tessalonicenses, falando inclusive sobre os tempos do fim. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 7. Não dá para a gente entrar muito nessa passagem, mas eu só quero que vocês vejam como ele explica esse processo de como a pessoa pode chegar ao ponto de não ter retorno. Versículo 7 está falando sobre, vai falar sobre anticristo e tudo. Pois já o mistério da injustiça, sabia que também o pecado, a injustiça, a iniquidade é um mistério? É um mistério. Como que o mal entra no nosso coração? Como que opera? Como é que toma conta? Como é que se cria monstros como Hitler, né, Saddam Hussein, pessoas assim? Como é que se cria? Como é que chegam nesse ponto? Como é que chegam? Como é que nós podemos ir afastando? Como é que homens e mulheres de Deus foram usados por Deus, podem chegar ao ponto de estar pregando heresias? Isso acontece. Tivemos um grande exemplo disso no século XX. Tenho citado algumas vezes aqui William Branham, um homem que foi usado como pouquíssimas pessoas, com um nível de revelação, de falar o nome da pessoa que nunca tinha visto, nome, endereço, e o mal que ela sofria, por que ela tinha vindo, e Deus curava, coisas tremendas. No fim, ele entra em heresia e começa a falar que ele é o anjo da sétima igreja, que ele é o Elias que haveria de vir, que coisa, né? Ele pegou a gordura, ele pegou o que não era dele. Mas como que chega nesse ponto? Não é assim, né? É um passo. Deus com longanimidade, não sabemos como Deus trata com cada pessoa, mas pela natureza de Deus, Deus sempre avisa, Deus sempre avisa, Deus envia circunstâncias, Deus envia dificuldades, Deus envia quantas e quantas vezes, irmãos, tem circunstâncias contrárias na nossa vida que deviam nos chocar, que deviam nos alertar, e nós vamos em frente, endurecendo a cerviz. Eu não viro, eu não volto, eu estou firme. Isso, quando você está dentro da vontade de Deus, é maravilhoso. Mas quando você está fora, é terrível. Vamos ver o que diz aqui. Então, o mistério da injustiça ou da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. Então, versículo 8, será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Lembre que sinais, milagres sobrenaturais, por si só, não provam que Deus está presente. Por si só. Porque o inimigo também consegue fazer sinais. Versículo 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem. Agora ele vai falar por que que tem pessoas que aceitam, que acreditam nessas mentiras. Olha o que diz aqui, versículo 10, no meio. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmãos, infelizmente existe uma raiz que a gente precisa tomar muito cuidado dentro de cada coração. É como aquela correção. Eu prefiro que não me falem daquilo que eu estou fazendo errado. Eu prefiro que só me falem o que eu estou fazendo de bem. Não vem, não, né? Tem pessoas que falam assim, não vem me falar de negativo, já tem gente demais me criticando, só me fala o que é construtivo. Mas nós precisamos da correção, da pessoa certa, da maneira certa, mas às vezes até vem da maneira errada e a gente tem que prestar atenção. O rei Davi é um grande exemplo, eu sempre lembro Davi fugindo de Jerusalém em vergonha, o filho dele em traição contra ele, em rebeldia contra ele, e Davi fugindo e um outro homem, Simei, chegando lá e amaldiçoando. E os amigos, né, os colaboradores, guarda-costas de Davi, falam assim, pode ir lá e matar esse cão aí que está amaldiçoando o rei. E Davi falou assim, não, quem sabe Deus mandou esse homem para falar comigo. Olha que lição, olha que lição, um homem que estava sem dúvida nenhuma sendo usado pelo diabo, mas Davi foi um homem temente e falou assim, quem sabe, e sabe o que era a verdade? Davi estava sendo julgado por Deus, por coisas erradas que ele fez. Aquilo que estava acontecendo com Davi, as pessoas que estavam sendo usadas eram instrumentos do diabo, mas o que estava acontecendo com Davi era da permissão de Deus. Deus estava realmente corrigindo. Ele estava tratando com Davi. E Davi falou assim, não vai. Eu muitas vezes eu tenho lembrado daquela palavra. Quantas vezes acontece alguma coisa com a gente e a gente precisa pensar, será que não é Ah, mas imagina, olha que pessoa, a vida da pessoa, o jeito que falou, só pode ser do diabo. Não, pode ser que a pessoa seja realmente uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Mas o que está acontecendo na nossa vida está ou não está sob a soberania de Deus? Deus está permitindo ou não está permitindo? Deus tem alguma coisa para falar comigo ou não tem? Então, é uma coisa séria. Essas pessoas, então ele diz, perecem porque não receberam o amor da verdade. A verdade pode doer, mas a verdade limpa. A verdade nos coloca limpos diante de Deus. Quando vem alguém e fala assim, olha, você está com uma coisa errada na sua vida. Ou Deus fala. Deus tem muitas maneiras de falar. Como eu falei, assim, as circunstâncias, as provações que está passando, pode ser Deus. Então se abra para Deus e fala assim, Deus, se o Senhor está vendo alguma coisa na minha vida, se o Senhor está tratando com a minha vida, se o Senhor está julgando a minha vida, se o Senhor está fechando as portas, então Senhor, eu quero que a verdade alcance o meu íntimo, eu quero que o Senhor corte fora aquilo que não é do Senhor. Eles foram enganados, essas pessoas que está falando do tempo do fim, mas é o tempo do anticristo, é aquela manifestação máxima. Mas ele fala assim, o mistério da iniquidade já opera, naquele tempo já tinha. Então existe o mistério da iniquidade que opera em todos os tempos. E este mistério, este engano, você não é protegido porque você fez seminário. É bom fazer, mas não é, isso não é a proteção. Você é protegido por uma atitude do coração, amor à verdade. Doa a quanto for, eu quero a verdade. Se tem uma coisa errada na minha vida, se tem uma coisa para ser julgada, precisa julgar. Eu não sei, não é nem o último arauto, é do outro mês, aquele que foi junto com o ex-noivo, tem dois artigos muito interessantes sobre o juízo de Deus. Se alguém não tem ainda, eu tenho aqui, depois do estudo. O juízo de Deus, ele dá vários exemplos, inclusive de Eli e os filhos dele, de se nós não julgarmos a nós mesmos, e a igreja não nos julgar, que a Bíblia deu a autoridade, está aqui nesse estudo, não vou tomar tempo aqui para isso, mas se você tem três passos, primeiro, você julgar a si mesmo, por isso que fala naquelas passagens da ceia, cada um examine-se a si mesmo, cada um tem que julgar a si mesmo. O segundo passo é, Deus deu a autoridade à igreja, a igreja deve tratar com as atitudes, com as ações, com as coisas erradas que tem no seu meio. Se não fizer o primeiro passo e não fizer o segundo passo, aí entra o que fala em 1 Pedro 4, o tempo é chegado para o juízo começar na casa de Deus. Deus mesmo vai julgar, foi o que aconteceu com os filhos de Eli. Eli repreendeu, mas não julgou. Ele falou, oh, vocês estão fazendo uma coisa errada, mas ele não julgou. Eles não se julgaram, Eli não os julgou, Deus entrou e julgou. Mas vamos terminar essa passagem aqui. Versículo 10 então fala assim, eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia... Isso aqui é muito sério, mas você tem que entender a sequência. Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Tem até um exemplo disso, uma história, não vou tomar o tempo agora, mas tem uma história no Velho Testamento, no rei Acabe, o rei Josafá e o profeta lá, depois mostrou assim, que Deus perguntou, quem que vai enganar o rei Acabe para ele entrar na batalha e ser morto. Mas por que Deus ia fazer isso? Porque o rei Acabe já tinha rejeitado, endurecido o serviço. E aí, naquela visão que o profeta Micaías teve lá, Deus mostrou para ele que um espírito enganoso ia chegar e fazer todos os profetas falar com Acabe: vai, vai, porque Deus vai te dar a vitória. Então Deus permite a operação do erro, ele permite o engano quando você está nessa posição do versículo 10, de não ter amor à verdade. Versículo 12, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, porque tiveram prazer na iniquidade. Então, está bem explicado aí, nós temos aqui uma situação bem completa de como opera, né, os passos que chegam. Então, voltando, vamos só olhar 1 Samuel 2 novamente, e vamos ver se nós entendemos melhor esse versículo 25. 1 Samuel 2, 25. Então, ele deu esse aviso aos seus filhos, mas no final do versículo 25 fala: mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Agora você entende por que o Senhor queria matar? Por que o Senhor queria matar? Porque eles tinham atravessado a linha. Eles tinham atravessado a linha. Muitas vezes o homem repreendido endurece a cerviz, virá o julgamento numa hora sem retorno. A ira de Deus acende. Irmãos, com certeza, não existe nada mais assombroso, mais assustador do que a ira de Deus. Não existe. E a ira de Deus se acende quando, vez após vez, nós rejeitamos a repreensão, a compaixão, né? A Bíblia fala que, né, lá em 2 Crônicas falou assim, que Deus mandava os avisos, vez após vez, porque ele compadecia. Deus não quer. Nós devemos orar por nós mesmos, devemos orar pela igreja, devemos orar, irmãos, à medida que a gente for prosseguindo nessa história e vendo quais são, qual a situação da casa de Deus aqui em Samuel, qual era a situação dessa liderança corrupta. Infelizmente nós vamos ver muita coisa em nós, nós vamos ver muita coisa acontecendo dessa forma, e Deus está avisando, Deus está tratando, Deus está movendo, ele quer que a gente volte, ele quer levantar um Samuel, mas ele está aguardando, mas a linha pode ser atravessada, tanto individualmente como para uma nação, né? No caso de Judá, a nação atravessou a linha e aí eles foram julgados, né? E aqui, no caso, uma liderança atravessou a linha, foi além do limite. E vamos lembrar que o ponto principal, a diferença principal é que os filhos de Eli estavam fazendo coisas para servir a si próprios. Se nós estamos, isso pode começar desde quando nós começamos a buscar Deus. Deus só existe para o meu benefício. Se nós usamos essa atitude, nós teremos uma situação semelhante. Então, na próxima vez, nós vamos falar mais sobre Samuel, nós vamos fazer sobre o outro contraste de como ele ministrava ao Senhor, o que significa ministrar ao Senhor, mas esse lado negativo é importante enxergar. Como eu falei, assim, todo mundo está assim meio, né, assombrado aqui, né? Mas é uma parte importante que precisamos ver e precisamos começar a julgar nosso próprio coração. Pai amado, nesta manhã nós amamos a Tua palavra, queremos dizer a Ti, Senhor, que a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não deixa meias verdades, a Tua palavra não fala mais ou menos sobre os filhos de Eli, fala claramente o que faziam, como faziam e por que a Tua ira se acendeu contra eles. Ó Deus, nós queremos que o Senhor agora trate em nossas vidas, aonde tem essas atitudes dos filhos de Eli, em que sentido nós estamos servindo a nós mesmos, em que sentido nós estamos usando, ó Deus, a Tua obra, os Teus dons, os Teus recursos para alimentar a nossa própria, o nosso próprio egoísmo, a nossa própria carne, Senhor. Ó Deus, que nós possamos enxergar isso e que nós possamos oferecer ao Senhor. Ó Deus, trata conosco, fala com Tua palavra, fala através de outras pessoas, fala através de circunstâncias, mas fala conosco, Senhor. E não permitas que nós continuemos com essa dura cerviz, mas coloca-nos, ó Deus, no caminho certo, voltando para Ti. Que a Tua casa possa ser uma casa onde o Senhor receba algo que agrada o Teu coração. Que o cheiro suave possa subir a Ti. Possamos todos ser sacerdotes, como Samuel, ministrando ao Senhor, interessados naquilo que o Senhor quer encontrar em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós te rogamos. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.